Olá! Estamos começando mais um Jogo Jogado. Dessa vez o Jogo Jogado e os podcasts aqui vão ficar um pouco diferentes, porque agora eles vão ter quase nenhuma edição. Só vai editar o comecinho, o final e uma outra coisa. Talvez silêncio muito longo, mas ele vai deixar de ter edições um pouquinho mais elaboradas dos podcasts. Então, vocês devem notar a diferença. Eu sou o Jean Guquê, estou aqui com o Ladino.
Opa, e aí?
E a gente está aqui para falar sobre Yoko Truco, que é o Voice of Cards The Island Dragon Roars.
Também conhecido como Yoko Taro também.
Pode ir. Yoko Taro.
É isso aí também.
Truco Taro. Que é engraçado porque o Yoko Taro ele não é nenhuma das principais pessoas responsáveis por isso. Eu acho que ele só é um dos escritores. E não tem mais nada dele.
Eu acho que ele tá acreditado como diretor criativo, mas quem dirigiu e quem escreveu mesmo foram outras pessoas.
Uhum.
E é de um estúdio bem pequeno da Square.
Que
eu acho que fez o Gacha, o Brave Axis.
Sim. Mas assim, ele não é a pessoa principal por trás, mas dá pra ver que tem mão dele, obviamente, assim. Você uhum. vê umas coisas escritas e fala, ah, isso aqui tem mão do Yoko Taro, mas... Não é uma coisa que foi principal do Yoko Taro, tanto que se você for... Eu acho que se você for jogar esse jogo com a mentalidade de vou jogar um jogo do Yoko Taro, talvez você seja um pouco decepcionado?
Sim, eu concordo, porque inclusive foi o meu caso no começo, mas aí depois eu mudei meio que a mentalidade e aproveitei mais o jogo.
Uhum.
Mas como tu falou, ele não é do Yoko Taro, mas tem muita coisa do Yoko Taro. Ele é, ele é menos louco que o Nia e Drakengard, mas...
Sim.
Ele tem algumas coisas.
Eu acho que ele é o seguinte. O que talvez a gente acredite ao Yoko Taro, que talvez não seja dele, talvez seja. Talvez tenha só alguém que pensa mais ou menos parecido com ele, no quesito de humor e tudo mais. Tem humor um tanto parecido com o humor do Yoko Taro, algumas piadas.
Uhum.
Inclusive, ele é um jogo bem de comédia, assim. Tem vários...
Sim, eu fiquei surpreso também.
E ele tem aquela coisinha de levemente meta, mas bem de leve, assim. Ele tá muito autoconsciente do que ele é.
Uhum.
Então ele vai ser um... Ele não é um card game. A parte de cartas é só... É puramente estética.
Uhum.
Não, esse jogo não tem nada de deck building nem nada. Ele é um RPG normal. Um JRPG bem padrão, só com toda uma estética de carta e com um narrador só, porque ele quer fazer uma estética bem de RPG board game.
Sim, você tem o Game Master, basicamente.
Sim, é o Game Master que tá narrando o jogo pra você, e ele vai fazer todas as vozes, ele vai narrar o que tá acontecendo, e vai ficar te mostrando cartinha, como se você estivesse jogando RPG com uma pessoa.
Sim, eu gosto demais quando ele quebra a quarta parede também.
Uhum.
Ainda mais no final, na reta final do jogo. E eu também fiquei surpreso, porque eu tava esperando o card game, porque até também eles não explicaram direito como seria o jogo.
Não, eles não explicaram porra nenhuma.
Eles só, ah, tá aqui o trailer de carta e o Yokotaro, beleza. E ele é um RPG de turno, padrão. E eu como adoro RPG de turno, eu amei essa parte. Ele
sim,
é bem o gameplay no geral é bem simples. E bem intuitivo.
Eu acho que inclusive ele é um ótimo primeiro RPG. Eu acho que quem nunca jogou RPG de turno, talvez seja um bom primeiro RPG de turno. Porque ele pega bem a ideia do que é um JRPG, ele é super simples e tudo mais. Ele é rápido de terminar.
Sim, ele eu é acho... bem curto. Eu acho que eu terminei com umas 13 horas, mais ou menos.
Eu platinei com umas 20 horas de jogo, assim, sabe? Uhum. Que eu... Terminei uma vez, aí terminei uma segunda pra fazer a Dungeon Secreta, que abre depois. E aí fazer os outros finais. E daí só tinha uma outra coisinha que tava faltando pra platinar. Eu fiz umas coisinhas e... Ele é um jogo bem enxuto e ele é bem autoconsciente de si. Mas ele tem exatamente a sensação que eu tenho quando eu tô jogando RPG de mesa.
Uhum.
Que é a sensação de que... Ah, eu não tô levando isso aqui a coisa mais séria do mundo, eu não tô esperando que a pessoa que tá mestrando RPG aqui no improviso pra mim vá fazer exatamente a coisa mais épica, a coisa mais criativa, a coisa mais elaborada do mundo. A gente vai quebrar a quarta parede algumas vezes, vai ter uns comentários meta sobre o que tá acontecendo. Mas é divertido. É, vai ser uma experiência divertida no fim das contas.
É, inclusive, ele é bem pé no chão. Até não sei, né? Mas é. Acho que 90% do jogo ele é bem pé no chão. É uma aventura básica de RPG.
Uhum.
Ele não tenta reinventar nada. Ele é básico e eu acho que isso é ótimo. Porque...
Uhum.
A gente até vê, ah não, tem muita coisa repetitiva e tal. Mas isso aqui, a gente viu a história, o setting dele, é qualquer RPG. Mas é bem feito e é bem fluido. E é ele ser fluido. Curto, o jogo ser curto é um grande acerto.
Sim. Pra quem não sabe, a história dele, a premissa básica é de o seguinte. Primeiro que eu adorei a sacada que a demo é meio que o prólogo do jogo.
Sim, é. É bom
que
demais.
Na demo você joga com três personagens da Ivory Order, que é a Ordem de Marfim, que são pessoas que foram contratadas pela rainha para buscar um remédio para ela. E aí você, uhum, na demo, vai atrás desse remédio, aí você passa pela cidade, passa, enfrenta o boss e tudo mais. E aí, o jogo é eles entregando o remédio.
Sim. Aí o jogo, você esperava que esses fossem os protagonistas? Não, você tem que ir atrás. Isso é muito bom.
É, e ele dá uma descrição. Você aqui tá só pelo dinheiro, você é um cara meio pau no cu. Que você não se importa com glória, você não se importa com nada do reino e tudo mais, você só quer mesmo a sua grana. Então, ele dá o sério que você é um personagem ganancioso que só tá aí pelo dinheiro. E você, além disso, é um fracassado. Você é um moleque muito fraco, ninguém bota fé em você, e você quer arranjar uma party pra conseguir enfrentar o dragão. Ao mesmo tempo que o quê? Que você não quer dividir o dinheiro. Então, você vai acabar fazendo uma party aí com uma galera que quer matar o dragão por motivos diferentes.
Uhum. E... Pô, você também não se pergunta muito, ele só quer matar o dragão, beleza. Ele precisa do dinheiro, ele vai matar o dragão.
E ele tem o bichinho, o companheiro dele.
Uhum. E ele, como eu já falei, é básico e a relação entre os personagens é muito boa.
Sim, é tipo, ele consegue fazer bem o básico e é curioso como tem essa estética de ser uma pessoa narrando. Absolutamente tudo é a voz dele e ele só muda um pouquinho o tom pra cada personagem.
Uhum.
Ele nunca se empolga demais ou força muito a barra pra imitar alguém.
Yeah.
Ele muda só um pouquinho o tom pra cada personagem falando.
Eu joguei metade. É que no japonês ele. O tom, ele muda mais o tom, pelo menos. Porque ele usa até vários. Qual é a palavra? Sotaque.
Uhum.
Pra alguns personagens. E no inglês é bem mais. É mais normal, assim.
Eu não sei. Eu achei que a voz em inglês, no geral, era um pouco mais agradável. Eu joguei a primeira vez em japonês e a segunda em inglês. Como eu joguei duas vezes.
Eu joguei metade em japonês e metade em inglês. Quando você falou que gostou mais, eu mudei. Eu até, uhum, fiz isso com o Nier Replicant. Eu primeiro joguei em japonês. No meio do jogo, tá bom, vou botar em inglês. E, porra, é bem melhor.
Aham. Uhum.
E eu gostei do inglês, eu só achei que o japonês tem mais sotaque. Também é da cultura.
Ah, sim, é. Eu peguei um pouquinho de sotaques um pouco diferente, mas eu acho que na hora de narrar mesmo, a voz em inglês ela consegue ser um pouquinho mais multitom.
Uhum.
Na hora de narrar mesmo e não falar dos personagens.
Sim.
Então, assim, as duas dublagens são boas no fim das contas. Mas
poderia ter uma tradução, né?
Podia. Esse jogo não era caro fazer uma tradução. Não tem muito texto nele. E até seria legal, porque como ele é um ótimo meu primeiro RPG, dava muito pra você apresentar esse RPG pra gente que não tá acostumado com gênero e tudo mais, mas ele só tem ou japonês, ou inglês, ou alemão, ou italiano, ou espanhol.
Mas isso aí é só o texto, que
é.
Na narração mesmo só tem inglês e japonês.
É, eu acharia difícil, com o orçamento desse jogo, contratar mais dublagem. Essa parte eu acho mais difícil. Porque.
Mas outra coisa que eu gostei do. Além da estética de carta, todo o mapa inteiro é feito de. Também de carta, mas é mais ou menos um board game, né? Então já mistura além de jogo de carta um board game.
Sim. Ah, assim, toda a HUD dele é baseada em cartas, então não existe nada assim de mexer no menu e tudo mais. Tudo nesse jogo é carta. Então, o seu menu é um monte de carta ali falando cada coisa. Suas skills são cartas diferentes. Seus itens são cartas que você usa. Não tem nada de você mexer no menu. Tudo ali é carta. As inscrições são cartas, os diálogos são cartas com frases, os personagens são cartas com frente e verso. Inclusive tem piadinhas legais com esse
Sim.
negócio de frente e verso. E ele tem dados também, que aí é a parte que até é bem RPG mesmo, na cara, de que tem muito golpe que é sobre rola o dado e o resultado desse dado vai ser mais ou menos o dano.
É, e tem outras que também. É, tem um que o dano é o dado, e o dado ele vai multiplicar o dano também.
Sim.
E é bem interessante e é um ar diferente do que a gente tá acostumado. Tendo pra jogo.
É, e é tão board game que quando você luta, quando você aparece na luta, ele aparece lá com. Ele bota o tabuleirozão na mesa, e aí coloca as cartas no tabuleiro, aí tem uns dados ali para fazer o cenário. Então é bem um. Tipo, ah, eu tô jogando esse jogo de tabuleiro com uma pessoa.
É um jogo
Nessa
muito
frente.
charmoso, cara. A estética do jogo é o que mais chama atenção. E a música também é
Ah, sim,
inacreditável.
é dirigido pelo Kei Kitokabe, que faz também as trilhas de Drakengard e Nier. Drakengard 3, no caso. Do
Isso.
Drakengard 3 e dos Niers, que. Esse cara é maravilhoso, assim. Ele. Talvez seja meu compositor favorito hoje em dia.
É, ele não é o meu, mas ele tá dentro dos melhores, assim, na minha opinião. Pra mim, meus favoritos. E a estética, a arte do jogo é muito boa, que, se eu não me engano, é o artista de Drakengard também.
Acho que eu não troco em lugar de um artista.
É. Eu gosto muito do fato que alguns personagens são repetidos. Mas são personalidades diferentes. E é um bom jeito de. Ai, caralho. Dobrar o orçamento do jogo. Que
Sim, sim.
é um projeto bem pequeno, de qualquer maneira.
É. Não, o projeto é bem pequeno. E eu gosto. A estética do jogo, inclusive, dos personagens, principalmente dos NPCs, me dá aquela vibe de que eles realmente não querem que você leve tão a sério aqui. Eles realmente querem que você trate como um jogo e se divirta. Que os desenhos. Tem uns que são escancaradamente ridículos, mas tem uns que eu sinto que existia uma piada na hora de fazer, por exemplo, você. Pegou as imagens de tamanho inteiro de cada personagem? O guerreiro da Everwalder, eu acho bem engraçado o fato de que ele é um cara musculoso, e você tá vendo ali ele com machado e tudo mais na carta dele. Quando você pega a imagem inteira dele, você vê o shortinho. Eu acho que ele colocou aquele shortinho, não porque ele pensou que ia ser maneiro, mas que achou que ia ser engraçado.
Cara, eu gosto mais do Bruno, que é um
Sim.
dos da parede principal, que ele é todo musculoso, mas na verdade ele é só o cara que dá buff e debuff.
Sim.
É muito bom, cara. Cara, é maravilhoso.
As piadas do Bruno é maravilhosa. Eu gosto muito da piada de que. Ah, você é um espadachim, eu também entendo de espada, tudo mais. Como é que você luta? Qual o estilo? Ele. Não, eu não sou espadachim, não. Eu só uso uma espada porque eu pareço aventureiro. Eu gosto mesmo de dar soco.
Cara, o roteiro desse jogo é maravilhoso.
Esse jogo é cheio de piadinhas, assim, desse nível. Ele tem um escrachado, ele tem um. O final dele, ele. Dá uma viajada, eu gostei assim do caminho.
É clássico, né, de RPG. Você tá fazendo algo normal e esse cliente explode.
Eu gosto, eu gostei, no fim das contas, do jeito que ele escalou as coisas, e no final eu tava gostando dos personagens, então eu fiquei, legal.
Ele não é que vem do nada, ele vai apresentando muito com o Diago ali e aqui.
Uhum.
E aí explode. E quando explode é aquilo, né? É o Gotaro. Era o que você esperava dele.
É, de fato, assim, alguns textos baseados na revelação final, você fala, tá, isso aí foi ideia do Yoko Taro. Ou alguém.
Tem uma hora que eu pensava mais do que devia. Pô, será que é isso aqui? Eles codificaram o jogo pra fazer isso? Mas não, né, não.
Uhum.
Porque também não, o Twitch não tinha nem relação com isso. Mas eu tava muito caralho, isso aqui vai virar. Porque eu... É que a expectativa, né? Isso aqui é do Yoko Taro, isso aqui. Vai dar uma merda. Mas não acontece. Porque... E você?
É porque eu acho que quando a gente vê o nome do Yoko Taro, a gente tá preparado pra ser um filho da puta sem perceber.
É
isso.
Aí tu fica overthinking, mas na verdade é bem normal.
Ok, o que será que eu estou fazendo que tá me fazendo ser uma pessoa horrível? eu não sei.
Eu tô sentindo que vai dar merda, mas por quê? Eu só sei que vem.
Esse jogo não tem tanto disso.
Uhum.
O máximo que tem disso é uma questzinha e o seu protagonista ser meio pau no cu mesmo no começo.
É bom que ele nem tenta no final. Não, eu continuo pau no cu,
foda-se.
Uhum. E o Twitch é muito bom. Eu gosto do Twitch.
Uhum.
Porque tem toda a questão envolvendo o remédio e é bem legal o que acontece.
Sim, sim. Não, e isso talvez seja uma coisa bem yokotaresca, de que ele pegou a ideia geral de um RPG qualquer, que é o quê? Todo RPG tem o quê? Tem potion, tem tudo mais. E aí ele pensou um pouquinho mais além de onde é que vem essas potions?
Esse aí caiu.
Eu caí?
Você parou de falar do nada.
Não, eu fiz assim, esse jogo tem um pouco de coisa meio yokotaresca,
uhum.
No sentido de que itens de medicina, tipo Phoenix Down, Potion, tudo mais, eles são coisas super comuns em RPG.
Sim.
E esse jogo ele vai um pouquinho mais além, fazendo assim, de onde é que vem isso aqui? e é meio que isso.
É. Ele vai quebrando isso de uma maneira muito boa. Que
uhum.
ele vai construindo e bum. E é isso, cara. Você começa aventureiro e explode.
Sim. Isso tudo dentro de 10 a 15 horas.
Uhum.
Então é um jogo que você consegue terminar no fim de semana, tranquilamente, assim. Num feriadinho. E ele é uma boa pedida, assim, se você. Gosta de um RPG básico e quer se divertir e tá em promoção. Ou se você nunca jogou um RPG na sua vida e quer ver de qual é.
Uhum. Como você falou, eu concordo muito com você que ele é um ótimo RPG de turno pra alguém que começar. Você falou do preço, não tá muito acessível o preço.
Eu não vi o preço. Eu vi o preço no Switch. Como o Brasil tá uma desgraceira, eu imagino que o PS4 esteja exatamente o mesmo preço. Eu não sei quanto tá no PC.
Ele tá. Acho que ele. Eu não sei, eu lembro quanto tá no PC, mas ele é R$160 no PS4. Eu não sei no Switch.
No Switch é ironicamente um pouquinho mais barato, é 157.
Eu sei que. Talvez. Eu sei que no Canadá é $40. Eu não sei quanto que é nos Estados Unidos. Deixa eu ver quanto tá na Steam. Na Steam ele tá. Ele tá 160 na Steam também.
A Square não costuma. Adaptar preço no PC.
Tem isso também.
Talvez uma promoção seja uma boa pedida.
Isso era uma promoção, ele é bem curto, como você falou, você mata em um final de semana. Uhum. Mas ele vale muito a pena. É um jogo muito divertido.
Não é um jogo que vai mudar sua vida nem nada, mas é um jogo que.
E ele nem tenta.
Ele sabe muito bem o que é. Ele é um jogo que sabe exatamente o que ele quer ser, exatamente o que ele quer fazer, e ele faz. Ele vai ocupar ali o seu tempinho, você vai ter um momento agradável E talvez ele seja uma boa porta de entrada pra... Uhum. Ele é um daqueles jogos que... Ele conseguiria estar no PlayStation 1 sem tirarem, pô?
Sim. Cara, isso é muito... Ele... O Yoko Taro teve uma ideia. E... Só que ele também não vai ter dinheiro pra isso. Vamos chamar esse estúdio aqui que faz um gacha e vamos dar uma oportunidade pra ele. E o Saito tem influência pra caralho lá dentro. Vai, vamos. E botaram, porque o escritor eu sei que é do gacha do Nier. Que inclusive, o Reincarnation, que inclusive é bem elogiada a história.
Uhum.
O diretor eu não conheço. Isso, pode ser uma oportunidade pra eles saírem do celular.
Sim, sim. Mas eu fiquei até achando curioso que se você deixasse aquele o tabuleiro, os dados de uma versão bem low poly, ele seria perfeitamente um jogo de PlayStation 1. E isso eu não tô nem falando em quesito de poder gráfico e tudo mais, mas na vibe dele mesmo.
Uhum.
Ele é bem uma coisa que me remetia a algum jogo de RPG que eu jogava quando criança.
É, eu consigo ver isso. Ele passa uma vibe bem antiga e retrô.
Então, sei lá, ele também tem esse gostinho de... Ah, parece aquelas coisas que eu jogava no PS1.
Não vou ter a minha situação, mas... Acredito em você.
Mas acho que é isso, né?
Sim. Isso. E... Ah. Vale dizer, obrigado Square pelo código.
Sim, a gente recebeu o código da Square. Obrigado. E é isso aí. Isso. Voice of Cards, Guys and Dragon Wars.
Que nome esquisito também, vai.
É.
Sobrenome.
Faz sentido o nome, mas é.
É grande pra caralho.
É, é.
Mas é isso.
Então, até mais e tchau, tchau.
Valeu.